Havendo o número regimental, declaro aberta a 14ª reunião da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Solicito a dispensa da leitura da ata da reunião anterior e a coloco em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam se encontram aprovada. Audiência pública. Nos termos do requerimento número 19 da CDH, aprovado em 1 de 3 de 2012, de autoria dos senadores de outros, com o objetivo de debater a política externa brasileira de direitos humanos, balanço de 2011 e prioridade para 2012. Foram convidados para esse evento Gilda Pereira de Carvalho, Procuradora Federal do Direito do Cidadão, Comitê Brasileiro de Direitos Humanos e Política Externa. Bruno Monteiro, chefe de gabinete em substituição ao ministro de Estado e Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, deputada federal Maria do Rosário Nunes, hoje ministra. Camila Lisa Assano, secretária executiva do Comitê Brasileiro de Direitos Humanos e Política Externa. E Otávio Maia Chalotti, assessor do Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais, em substituição ao ministro de Estado do Ministério das Relações Exteriores, Antônio Aguiar Patriota. Foi convidada ainda Daniela Isch, membro do Comitê Brasileiro de Direitos Humanos, Política Externa e Comunidade Bahá'í do Brasil. Renata Gil, vice-presidente de Direitos Humanos da AMB. Como é de praxe, vou fazer uma rápida introdução para atualizar aqueles que estão assistindo pelos meios de comunicação do Senado a essa audiência pública e mesmo depois, quando ela será passada mais uma vez durante a semana. Hoje, aqui na Comissão de Direitos Humanos, vamos debater a política externa brasileira de direitos humanos e fazer o balanço nessa área em 2011 e prioridades para 2012. Quero aqui fazer justiça e cumprimentar a minha amiga e companheira do Rio Grande do Sul, a ministra Maria do Rosário, pelo seu trabalho. Sei que lidar com temas relativos a direitos humanos não é fácil, e as violações, infelizmente, ainda são muitas no país e no mundo. Em resumo, tanto no âmbito nacional como internacional. E sei do esforço da nossa ministra. Pelo outro lado, reconhecemos que o governo vem trabalhando de forma propositiva e dialogando com os movimentos de direitos humanos para avançar com políticas que garantam efetivamente uma melhor qualidade de vida para todos, em todo sentido. Essa audiência é realizada em parceria com o Comitê Brasileiro de Direitos Humanos e Política Externa, a qual a Comissão de Direitos Humanos do Senado faz parte. O comitê é uma coalizão composta por entidades da sociedade civil e órgãos do Estado, que tem como objetivo o fortalecimento da participação cidadã e do controle democrático da política externa do Estado brasileiro, visando a prevalência dos direitos humanos, conforme manda o artigo 4º, inciso 2º, da nossa Constituição. O comitê busca influenciar, participar, monitorar os processos de tomada e decisão da política externa brasileira, que possa gerar impactos na proteção e promoção dos direitos humanos em âmbito nacional e, claro, se puder, repercutindo, inclusive, no âmbito internacional. Fazem parte do comitê as seguintes entidades. Inclusão, Integridade e Independência. ABIA, Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS. ABGLT, Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado, Comunidade Bahá'í do Brasil, Conecta Direitos Humanos, Fundação Friedrich Ehrer, FES, Gabinete de Assessoria Jurídica de Organizações Populares, GAJOP, e BASE, Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, e DDH, Instituto de Desenvolvimento de Direitos Humanos, e MDH, Instituto de Migração de Direitos Humanos, INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos, Justiça Global, MNDH, Movimento Nacional de Direitos Humanos, Ministério da Saúde, Programa DST-AIDS, PFDC, Procurador-Geral dos Direitos do Cidadão. Vamos ouvir, então, aqui, representando todo esse movimento, representante da sociedade civil do governo em relação ao tema. Então, a partir desse momento, com essa rápida introdução, só concluo ainda dizendo que quero registrar novamente as nossas preocupações com a retirada por parte de alguns países do tema Direitos Humanos da agenda Evento Rio Mais 20, que acontece em junho no Rio de Janeiro. Então, apenas estou aqui reafirmando essa posição, que não é só minha, creio eu, de inúmeros militantes, lutadores, guerreiros e guerreiras, dirigentes de movimentos de direitos humanos, com a preocupação de que o tema Direitos Humanos estaria saindo da agenda do evento Rio Mais 20. A Organização das Nações Unidas está construindo um documento com propostas para a conferência. Em segundo, entidades da sociedade civil e militantes de direitos humanos, há várias omissões. Enfim, Estados Unidos, França, Canadá e Austrália negam-se a tratar o acesso aos recursos naturais, por exemplo, como um direito humano. E claro que defender o meio ambiente, a natureza, é uma questão de direitos humanos. A exclusão de questões como segurança alimentar, erradicação da pobreza, direito das mulheres e necessidade de haver responsabilidade dos países com o desenvolvimento sustentável também nos preocupa e muito. O direito à alimentação e nutrição adequadas, além do acesso à água potável, ao saneamento básico, também não estão inclusos no documento atual. A sustentabilidade mundial deve ser garantida. Por conta das retiradas de direitos humanos básicos, representantes da sociedade civil endereçam carta, com apoio de mais de 500 organizações de 67 países, ao secretário-geral da Rio Mais 20, o chinês Xia Zhugang. Afirmaram na carta tratar-se de uma situação que ameaça gravemente os direitos de todas as pessoas e compromete a relevância das Nações Unidas. Em um dos trechos consta: das cinzas da Segunda Guerra Mundial, a humanidade se reuniu para erguer instituições com o objetivo de construir a paz e prosperidade para todos, evitando mais sofrimento e destruição. Direitos humanos são direitos de todos. E a própria exclusão dos princípios de país poluidor pagador da precaução ambiental mostram que é preciso cuidar ao elaborar um documento com tamanho impacto como o que está sendo construído pelas grandes nações. Enfim, vamos compor a nossa mesa com os convidados que já se encontram nesse momento aqui conosco.
Esse aqui, senador, será substituído por isso,
né? Tá. Me informa a assessoria que o Bruno Monteiro, que representa aqui a ministra Maria do Rosário, será substituído pelo coordenador-geral de cooperação internacional. A coordenadora-geral é a senhora Michele Moraes de Saiz Silva, que eu já convido para a mesa. Doutora Michele Moraes de Saiz Silva, representando a ministra Maria do Rosário. Uma salva de palmas para a nossa convidada. Camila Lissa Assano, secretária executiva do Comitê Brasileiro de Direitos Humanos e Política Externa, também presente. Convido para que venha para a mesa. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Tudo bem. Convido também a doutora Gilda Pereira de Carvalho, Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, Comitê Brasileiro de Direitos Humanos e Política Externa. Convidamos também o assessor do Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais, em substituição ao ministro de Estado do Ministério de Relações Exteriores, Dr. Antônio Aguiar Patriota. Convido, então, o Dr. Otávio Maia Schelotti para que venha para a mesa. Pergunto, já chegou, porque na minha lista aqui não consta como já presente. Daniela Ischim, membro do Comitê Brasileiro de Direitos Humanos e Política Externa e Comunidade, Barra do Brasil. Daniela, que já esteve conosco outras vezes aqui, seja bem-vinda, Daniela. E, por fim, Renata Gil, vice-presidente de Direitos Humanos da AMB. Está aí, Renata? Tudo bem, Renata? Vamos aqui, pode aproximar um pouquinho mais as cadeiras aqui para que a gente possa colocar todos na mesa. E é com alegria que eu já registro aqui a presença do nosso grande senador, que está sempre presente aqui, participando dos debates, apesar da correria da casa, senador Mozarildo Cavalcante. Os senadores, quando quiserem, usam a palavra a qualquer momento. Eu vou, de imediato, passar a palavra para os nossos convidados e convidadas, dizendo que o tempo de cada um será de 10 minutos, com mais 5, mas com a tolerância que a mesa dará, se necessário, inclusive com mais 5. Então, o limite máximo será 20 minutos. Nós ficamos com 10, mais 5, e, se necessário, mais 5. Então, de imediato, eu passo a palavra à doutora Gilda Pereira de Carvalho, Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, Comitê Brasileiro de Direitos Humanos e Política Externa, para fazer as suas considerações com o tempo que eu acabei aqui de estipular democraticamente, já que não consultei ninguém. 10 mais 5, mais 5, se necessário. Doutora, por favor.
Agora.
Doutora Gilda, com a palavra.
Senhor presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, senador Paulo Paim, distinta mesa, senhor senador Mozarildo, senhoras e senhores presentes. Como entidade que participa do Comitê de Política Externa, a PFDC foi, então, destinado a fazer um relato sobre o caso dos haitianos no Brasil. Desde 2010, que vem havendo um fluxo de haitianos para o Brasil. Iniciou-se, então, pelo estado do Acre e do Amazonas. E os procuradores regionais de direito cidadão naquela região ficaram extremamente preocupados em face de reiteradas idas desses haitianos a procurar e a solicitar providências em relação à legalização de sua situação no Brasil. Na ocasião, foi feito contatos com o Ministério da Justiça e o CONAR e outras entidades que cuidam dessa questão. E por fim, houve umas três recomendações dos procuradores regionais, do Procurador Regional de Direito Cidadão no estado do Acre, para as entidades de governo que cuidam da imigração. E, então, houve uma solução que foi dada pela Resolução Normativa número 97, de 12/1/2012, em que se acordou que ficou resolvido que os haitianos que estivessem no Brasil seriam, então, documentados, teriam visto de trabalho permanente por 5 anos. Ocorre que essa situação, senhor presidente, não obstante essa resolução de espectro muito, vamos dizer assim, de direitos humanos, no sentido de atender a esses cidadãos que fugiam do seu país por força não só da vulnerabilidade a que eles estavam sujeitos por total falência do Estado haitiano, mas também por força da questão do desastre natural que aconteceu no Haiti. E então, essa resolução, ela deixou e está deixando ainda, permanece essa situação, tanto no Estado do Acre, não Bom, eu preciso dizer que não mesmo no estado do Acre, porque a situação lá está resolvida. É, pelo menos é o que externou o procurador. Mas na cidade de Inaperi, não é isso? Na fronteira com o Brasil, com o Peru. Então lá estão cerca de 200, eu tinha anotado aqui, eu acho que 244 haitianos que vieram antes dessa resolução que foi expedida em janeiro de 2011. E há uma solicitação dos procuradores de direito de cidadão e que esses haitianos, em face deles terem vindo, acorrido ao Brasil em data anterior à diretriz, né, através da resolução, que eles tivessem condições de ingressar no nosso país e ter documentada a sua situação. E também em Tabatinga, no estado do Amazonas, onde 300 e poucos haitianos se encontram já no estado, já na cidade de Tabatinga, que é uma cidade de graves, uma cidade pobre, de grave situação para os próprios brasileiros e brasileiras, que não têm as políticas públicas necessárias, né? Então, somam-se a esses haitianos que estão em situação, vamos dizer assim, também indocumentada em relação ao Brasil, porque não tem visto de permanência. A solicitação dos procuradores de direito de cidadão é que essa população, esses 200, aliás, 300 e poucos haitianos que se encontram nessa cidade, que tivesse regularizada a sua situação por uma questão humanitária, né? E também por uma questão de cronologia dos fatos. Recentemente, já para concluir, senhor presidente, eu convidei as autoridades envolvidas na resolução, vamos dizer assim, dessa questão, e tivemos uma grande reunião na Procuradoria Federal de Direito de Cidadão, muito positiva, em que estavam presentes não só os departamentos de o CENIG, o CONARE e mais o MDS, vários outros ministérios que cuidam também da parte social, para que eles tivessem ciência desses fatos que eu estou aqui narrando, foram narrados com mais detalhes, porque os procuradores estavam presentes, tanto do Acre quanto do Itabatinga, e então disseram e descreveram a situação pela qual passam essas pessoas. E nessa reunião, então, disse encaminhar para um acordo, né, um termo de acordo, que seria, então, para a entrada tanto dessas pessoas que estavam na fronteira desde naquela data e também para esses outros que se encontram ainda na cidade de Tabatinga. E eu queria, então, ainda informar que essas negociações, elas prosseguem, e eu espero firmemente, senhor presidente, que depois desse relato aqui e depois que todos os senhoras e senhores que estão aqui presentes possam, então, de uma certa forma, fazer um pensamento positivo, que nós consigamos que essas autoridades possam, então, estender essa possibilidade de entrada dos haitianos que estão lá em Napari e também os que estão em Tabatinga vivendo em situação calamitosa, que realmente flagrante violação de direitos humanos. Eu recebo aqui o número de haitianos que estão lá em Tabatinga, que são 343. Eu me ponho à disposição, então, para as perguntas que vieram a surgir no debate. Muito obrigada, senhor presidente.
Muito bem, doutora Gilda Pereira de Carvalho, procuradora federal de Direito de Cidadão, Comitê Brasileiro de Direitos Humanos e Política Externa, que falou da situação dos haitianos. Essa situação dos haitianos tem sido debatido muito aqui no Senado, né? Inclusive, houve uma delegação de senadores do Acre e do Amazonas que foram para as regiões para analisar, ver e contribuir numa linha da política de direitos humanos, né, buscando atenuar ou resolver, que seria o ideal, né, resolver a situação desses companheiros haitianos. a sua fala aqui, eu vou passar posteriormente para essa comissão que foi montada de um grupo de senadores que estiveram lá, para que eles também possam interagir e dialogar conosco sobre a situação dos haitianos que preocupa a todos. Passamos de imediato a palavra à doutora Michele Moraes de Saez Silva, coordenadora geral de cooperação internacional, em substituição à nossa querida ministra Maria do Rosário Nunes.